Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindo aqui à mesa de cabeceira da Rádio Nova, é um prazer receber-te aqui. Dizia-te ainda agora que já ouvi falar muito de ti, muito do teu livro novo também, que saiu no final de 2025, chama-se No Brasil Não Há Leões. Podemos falar sobre esse livro, podemos começar por falar nele e se calhar começo precisamente por te perguntar que livro é este, Álvaro? Como é que está a ser recebido este livro agora em 2026?
Olha, está a ser muito bom. Bom, antes de mais, agradeço-te o convite para aqui estar.
Ouço
o teu podcast com muito gosto e às vezes olhava para a minha mesinha de cabeceira e pensava, no dia que eu lá for tenho de ter uma mesa de cabeceira especial.
Mas depois nem pensar nisso, tão querido.
Bom, no Brasil Não Há Leões é um livro muito diferente do meu primeiro livro, de Filhos da Chuva, na temática, na própria linguagem, na forma como está organizado, no próprio narrador. Temos um narrador em primeira pessoa, um jovem de 25 anos que, pelo contrário, tem uma maturidade a nível da reflexão que ele faz sobre o que foram as suas vivências durante a sua infância. Tem uma maturidade fora do normal para o que seria expectável, também porque o que lhe aconteceu foram situações muito limite. Nós estamos a falar de situações de abusos dentro da própria família, situação de bullying, uma desestrutura enorme daquelas bases que deveriam ser bases de suporte, bases
de apoio,
de segurança. A família é sempre uma imposição, nós nunca escolhemos a família a que vamos parar. E acho que a família trata-se do nosso, é o nosso primeiro exercício grande de adaptação, que pode correr muito bem, ou podemos ir parar uma família, como foi parar o Luís, a minha personagem principal, uma família onde as pessoas não estão interessadas em olhar para ele como uma pessoa com a sua fragilidade, com a sua particularidade, e o colocam imediatamente numa caixa, num rótulo, num defeito, que ele diz a certa altura, é-lhe dito que ele tem um defeito. Bom, o Luís, com 25 anos, depois mais velho, vai tentar estruturar isto tudo, o que aconteceu com ele, dentro da sua personalidade que se formou, e tentar perceber daquilo que viveu o que é que foi de facto real, porque uma criança, quando passa por situações parecidas, é capaz de se isolar muito no mundo de fantasia, no mundo que lhe seja mais confortável. O Luís, de 25 anos, perdeu as referências, as pessoas que lhe poderiam dizer o que é verdade, o que é que não era, o que é que aconteceu de facto. Por isso, tudo que ele sabe é o que o Luís, de 10 anos, viveu. Nunca teve o contraditório, nunca teve uma confirmação, nunca teve ninguém que conversasse com ele sobre aquilo que lhe aconteceu. Portanto, é uma personagem muito à procura de si próprio, dentro de retalhos, dentro de estilhaços, dentro de representações da própria realidade. Brinco muito com esta ideia da fotografia, do fotograma, da maquete. Pronto, isso é, depois espelha-se tudo na linguagem.
Porquê escrever sobre isto, Álvaro?
Bom, isso é uma excelente pergunta. Talvez não haja uma razão que eu te possa apontar.
A razão é porque não.
A razão pode ser porque não, pode ser porque me fascina muito esta ideia da realidade construída sobre outra realidade, sobre interpretações, sobre elementos que nós não sabemos de facto se deram consoante nós achamos que se deram. Mas sobretudo esta ideia da representação, da realidade, do que é encontrarmos a verdade dos factos, o que é a objetividade quando não temos ninguém que nos dê visões contraditórias, o que é fazermos esta reflexão nós próprios sobre aquilo que se passou em determinada altura da nossa vida. Pode ser construtivo, pode, pelo contrário, pôr-nos mais questões ainda, pôr-nos mais dúvidas, mas partir deste lugar, então, o que é representarmos a nossa própria realidade, pensarmos sobre ela passados uns anos.
E como é que foi o processo de escrita deste livro, aqui ao nível da tua rotina, ao nível também das tuas referências, daquilo que foi realmente importante para ti que ficasse claro no livro? Consegues ter mais ou menos uma ideia do que é que foi diferente ou do que é que pode ter sido mais desafiante para ti neste aspecto?
Sim, olha, foram sessões de escrita curtas, não mais do que uma hora e meia, porque ao fim desse tempo eu sentia-me com vontade de salvar aquela criança. E já estava a ser eu, Álvaro.
Não é? Pois.
Obviamente que quando descrevemos o sofrimento de uma criança, temos claro, vontade de acabar com ele. No entanto, não era eu que estava a ter aquele discurso, não era eu que estava a ter aquelas memórias. Por isso, parecia-me que seria uma intervenção em demasia da pessoa escritor, num narrador que não procurava salvação, procurava compreensão, procurava entender, né? Foram sessões de escrita curtas, foram às vezes ficava um pouco magoado até comigo próprio de ter chegado a lugares que eu não esperava chegar através da escrita, através do testemunho, no fundo, do testemunho de alguém, de uma pessoa que, não, embora não exista na realidade, poderão existir casos semelhantes, existem com certeza.
Sim.
E tem sido também interessante ouvir o que os leitores me dizem, não é? Depois do livro estar escrito, é dos leitores a 100%. Então, quase sempre são eles que me dizem depois o que é que eu escrevi, o que é que lá está. E esses testemunhos são muito importantes para mim, são fundamentais, dão-me a arte, não é? A arte, acho que depois são essas interpretações que nos são dadas e que escapam muito aquilo que está agrafado, aquilo que está escrito. São interpretações soltas, são testemunhos que depois nos chegam e que fazem o livro ser arte, ser um livro, não é?
Essa conexão com o outro, não é?
Sim,
o outro devolve-te
completamente.
Esse encontro,
sim,
não é?
Completamente. E as pessoas têm tido uma relação muito íntima com a personagem, com o que está escrito. E é muito bonito ouvir isso, é muito esclarecedor, acho que é essa a palavra.
Portanto, foi importante manter esta alguma distância.
Completamente, sim. Muito, muito importante.
Desta história.
Muito importante, sim. Lá está, por essa tentação salvífica, por alguma ideia de que eu deveria poupar algumas coisas, mas não era disso que se tratava.
Certo. Escrever e esta paixão pelas letras, vamos dizer assim, é algo que te acompanha há muito tempo, não é? Portanto, já trabalhaste em muitos sítios enquanto jornalista, mas também agora enquanto professor, correto? Aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tens um doutoramento em História, estou aqui a ver, correto?
Sim.
Tens aqui uma ligação muito forte a este mundo das humanidades, das letras, digamos assim. Escrever é algo que te acompanha desde miúdo, desde muito cedo?
É, eu acho que é constante, não é? É o constante desde pequenino.
Desde que se aprende a escrever, nunca mais se sai dali.
É, sim. E depois, logo aos 9, 10 anos, quis escrever um conto que fizesse alguma justiça a uma grande personagem da nossa história, que é a Dona Constança, a mulher de Dom Pedro, porque eu achava que Dom Pedro e Dona Inês não era sobre ele que se deveria falar, era sobre a mulher traída, não é? Já esta parte mais romântica. Mas é verdade,
mas
não é? Esta
sentido.
É praticamente esquecida. Mas bom, eu com 9, 10 anos lá me sentei, lembro-me de debruçado na cama, com a mesinha de cabeceira lá, e decidi escrever um conto para fazer justiça, então, a essa figura. Pronto, mas a partir daí, então, nunca parei de escrever, desde pequenino, sempre batendo tecla, não é? Sempre praticando, porque a escrita, eu acho que é um músculo que se pratica como outro,
sim,
qualquer.
Exige rotina, disciplina.
Exige rotina, exige prática, exige não acharmos que aquilo que fizemos está perfeito, não é? Que ter muitas dúvidas, muitas dúvidas. Não, é normal termos alguma vergonha de mostrar os primeiros escritos, não é? Só mostrava à minha mãe e são coisas que estão lá guardadas em casa e que nunca verão a luz do dia porque não estão boas para ser mostradas, não é? Também tem que se ter essa consciência, é muito importante. Depois, o meu percurso profissional é algo esquizofrénico, mas tem uma lógica. Eu fui para jornalismo. Dentro do jornalismo, aquela parte que mais me interessava era o contexto histórico das reportagens. Depois, por isso, acabei por ir para a história. Em história, acabei por analisar muito texto, muito texto, fazer um trabalho de linguística forte. E por isso comecei também a interessar-me pela área da linguística e comecei a dar aulas de português na Faculdade de Letras. Ao que dar bom. Essas aulas, eu vi a literatura também como um potencial gigante para claro. Passarmos a nossa língua, a nossa cultura, como uma fonte de imersão importantíssima. E daí também estar agora a fazer um novo doutoramento na área dos estudos literários.
Como se tempo houvesse, não é?
Como se tempo houvesse. Uma pessoa arranja.
Por acaso, essa é uma pergunta interessante que gosto de ir fazendo. Algumas pessoas, especialmente pessoas como tu, parece-me que conseguem ter um discurso muito, muito racional e muito, com muito propósito sobre, sobre a escrita, que é esta ideia dos dias não. Há dias não para um escritor? Há dias em que nem posso pensar em escrever hoje porque não estou sequer para aqui virado? Isso acontece?
Claro, sim, acontece e não há problema nenhum com isso. São dias não, talvez para ir para o computador e escrever. Mas esses dias podem ser dias de ideias,
podem ser dias a ler?
Podem ser, exatamente, não, a leitura... Bom, a leitura é o que nos faz escritores.
Certo. É uma base importante, sim.
Porque a técnica básica da escrita, toda a gente domina a partir dos 6, 7, 8 anos, toda a gente sabe escrever, não é? À partida. Depois, escrever com características literárias é algo que se aprende, que se treina e que parte muito das leituras que fazemos também. O dia não tem que ser um dia trágico, podemos...
É aceitá-lo como ele é, não é?
A página em branco não assusta, é levantar e tomar café, falar com amigos, ouvir um podcast, fazer coisas diferentes e depois...
Os dias não vão sempre acontecer em qualquer profissão, não é? Em qualquer ocupação.
Claro.
Não é drama, não
nada, podem ser dias riquíssimos em ideias. As ideias surgem-me a mim, surgem-me muito quando estou a conduzir, quando estou a adormecer ou quando estou a acordar. Ou seja, há alturas em que eu não tenho um caderno ao lado, que eu não tenho um telemóvel ao lado.
Complicado.
E às vezes tenho que parar e até vai
para o gravador.
Gravo e assim.
Pois. Tem que ser, sim. Esse período em que estamos ali naquele limbo entre o sono e realidade, e há ali um momento... É complicado, não é? Porque há coisas boas aí, mas se sais desse momento
exatamente,
também
é isso
perdes
mesmo.
Rapidamente.
É isso mesmo, isso não tomas nota naquele momento.
Já foi.
Já foi.
Assim sendo, e antes também aqui de falar do teu projeto digital, Literacidades, gostava de te perguntar então, assim de uma forma genérica, como é que a tua mesinha de cabeceira tem evoluído ao longo do tempo? No sentido de... são mesas de cabeceira que já estão transformadas em torres de livros, continuam a ser mesas simples que vais gerindo mês a mês, semana a semana, como é que funciona?
Olha, sou muito disciplinado com as leituras, ou seja, só leio um livro de cada vez, no máximo dos máximos dois, quando é, por exemplo, não-ficção e ficção, ou géneros mais curtos, conto, etc., consigo encaixar na leitura de um romance. Que é o que estou a fazer agora. Geralmente a minha mesa de cabeceira é enorme, mas não tem muitos livros, porque eu tenho sempre essa me causa alguma ansiedade. Se eu olhar e vir muitos livros na mesa de cabeceira, eu penso, quero ler este e mais este e mais este e mais este. O que não significa que eu tenha um método de leituras programado, não é isso. Estou a ler um livro, depois acaba e às vezes tinha ideia que ia ler outro livro a seguir e leio algo completamente diferente que não tem nada a ver. Mas, de uma forma geral, só leio um livro de cada vez e vario muitíssimo nos géneros e nos autores. Gosto muito dos autores meridionais, ou seja, a Europa Mediterrânea, o Norte da África e a América do Sul, particularmente o Brasil. Tenho uma estante, olha aí sim, tenho uma estante ao lado da cama, só com autores brasileiros. Portanto, a literatura quente, não é? Como se diz, literatura de países quentes é aquela literatura que mais me interessa. Não sou propriamente adepto de literatura do norte da Europa, aquela mais canónica. Enfim, já li, claro, aprecio, gosto de algumas coisas, mas por opção, quando não tenho de ler para preparar aulas ou assim, por opção eu leio mais autores de países quentes.
Será também aqui alguma homenagem às tuas raízes?
Provavelmente, sim.
Está no sangue.
É, eu acho que sim. Não estando no Brasil, mas tendo crescido no seio de uma família brasileira cá em Portugal, com uma forte presença das mulheres, da minha mãe, a minha avó, com pronto, grandes referências, mais até do que as figuras masculinas, tive que procurar o Brasil em algum lado. Encontrei-o na literatura, no folclore brasileiro, também nas músicas, nas telenovelas, na culinária.
Em toda a cultura pop, não é?
Na culinária também. Até aos 6 anos eu falava com traços do dialeto, da variante brasileira, do português. Depois fui perdendo. A minha mãe acompanhou-me nesse processo também, foi bastante engraçado.
Que giro.
Foi um processo cúmplice, quase. Mas é isso, o Brasil eu tinha de o encontrar noutros lugares e encontrei-o muito na literatura, muito, muito mesmo.
E assim sendo, o que é que gostarias de sugerir para este programa, para os nossos ouvintes? Álvaro, o que é que livros, que autores é que gostarias de deixar aqui bem claros que fazem parte das tuas preferências?
Olha, vamos ao Brasil?
Vamos.
Vens comigo.
Por favor.
Pronto, acho que faz sentido falar de alguns autores brasileiros de quem eu gosto mesmo muito, começando pelo Itamar Vieira Júnior, com O Torturado, e depois os outros dois livros que surgiram nesta trilogia da Terra. É um autor que mudou a forma de se fazer literatura naquele país, devolvendo-a à terra, devolvendo-a ao que é brasileiro, sendo que é muito difícil nós definirmos, é algo que eu também vou trabalhar a nível de doutoramento, definirmos muito o que é este sentido etnográfico que nós temos tão presente no que é ser português. É muito fácil falarmos sobre isso, não é? Embora, pronto, cada vez mais complicado porque se vão imiscuindo coisas políticas que não interessam nada, mas enquanto, ao passo que o brasileiro é um conjunto, uma mistura muito saudável de variadíssimas influências que, se calhar ao contrário do caso português, ainda se notam muito no presente, não é? É claro que os portugueses, nós temos aqui árabes, celtas, visigodos, etc. Mas, de uma forma ou de outra, hoje em dia estamos mais uniformizados naquilo que são as nossas referências culturais. No Brasil, isso é um processo que está a ser muito trabalhado agora e que me interessa muito pensar. E o Itamar Vieira Júnior, particularmente no Torturado, começou a falar disso, dos retirantes, das pessoas que fugiam que fugiram numa dada altura da miséria do pós-escravização, não é? Que não foi um processo em que num dia se decidiu e no dia seguinte já os escravizados estavam todos felizes e livres. Não foi assim, foi muito gradual e houve um grande sofrimento por parte dessas populações que tiveram que se deslocar e que ainda hoje em dia sofrem consequências disso. Portanto, eu gosto muito. Depois há um autor, o Milton Atum, com os dois irmãos, que está a fazer também um trabalho fabuloso, que tem feito mais aquela perspectiva do interior amazónico, de que muitas vezes é preterido na literatura brasileira, mas aquela questão também da imigração europeia para a zona do Amazonas, que particularmente libanesa, Síria, que se foram a instalar, e como é que resulta duas civilizações tão diferentes como os povos originários que lá estavam, de repente vermos esta chegada. Já não falo dos portugueses, não é? Mas também gosto muito e me interessa muito. Depois sugeriria também, estes estão publicados cá, não é? Esta que eu vou dizer também está, a Micheline Verunsk, uma autora também premiada e que tem escrito muito, entrando no território do mágico, que é algo que me interessa bastante também, Caminhando com os Mortos, é um livro fenomenal. Esta autora está a fazer um trabalho muito interessante ao nível do mágico, como eu falei, ao nível desta questão do Brasil ter recebido também religiões tão diversas, tais religiões espíritas, do candomblé, etc., que depois se fundiram com alguma coisa do cristianismo. E o que é que deu, não é? Eu não sei como é que não está o mundo inteiro a estudar o Brasil, sinceramente, porque para
sim,
mim é fascinante, é fascinante, é muito especial. E depois uma literatura mais urbana, que eu também gosto muito, penso na Andrea del Fuego, com a pediatra. A pediatra é a história de uma pediatra que não gosta de crianças e que vive no centro de uma cidade, no meio daquele turbilhão das grandes cidades brasileiras, que me interessa muito também. São Paulo, acho São Paulo fascinante.
Sim,
no,
sim, sim.
Aquele
parece
monstro
um país.
Que borbulha, que vive, que se alimenta a si próprio e que nos causa uma impressão gigante. E há autores também a trabalhar a cidade com muita justiça e com muita novidade.
Temos ótimas sugestões e também, se calhar, fazer aqui a ponte então para o teu Literacidades. O teu, que não é só teu, é metade teu, não é?
Não, não. O Literacidades foi uma ideia original do Lugera que eu me juntei passado um mês ou dois. E ultimamente temos estado em bastantes festivais, estamos a iniciar, a dar os passos numa rubrica que é uma espécie de incentivo à leitura, em que recebemos as pessoas, que conversamos sobre livros, sugerimos, tentamos influenciar a pessoa a ganhar o hábito da leitura, embora não haja problema nenhum se a pessoa não o tiver. Ou às vezes tem e não sabe. Às vezes chegam-nos pessoas que dizem: ah, eu leio o jornal de uma ponta à outra, mas hábitos de leitura não tenho, não. Ou seja, a pessoa associa muito a leitura àquela coisa mais obrigatória, mais
sim,
a leitura
é verdade,
de romance, de ficção.
Sim.
E estamos presentes, estivemos em Óbidos, estivemos também no Festival de Leitura da Maia, com uma oficina sobre redes sociais e leitura. Vamos estar por aí também, enfim, nos próximos tempos não paramos. Coimbra, Algarve, Valença, também a apresentar o livro, não é? Aproveitando
sim,
para isso.
Boa.
Mas o Literacidades começou por ser muitíssimo dentro do digital, não é? Mas,
sim, sim, sim.
O que está a acontecer agora, já desde há algum tempo, é que estamos a passar para a vida real, para o cara a cara.
É muito interessante isso acontecer, não é?
É o que queremos,
é o poder dos
sim,
livros também
e
da forma como as pessoas recebem esse conteúdo, não é?
Eu acho que as pessoas também estão um bocado cansadas de tudo que é digital, rede social. Então, até se vê pelos clubes de leitura, nós temos um clube de leitura com 400 e tal pessoas que falamos num grupo do WhatsApp e que nos encontramos, claro que não nos encontramos todos, obviamente, mas temos sempre, a pessoa pode ir sempre à reunião mensal aqui no Porto e depois há uma reunião online também.
Espetacular, não sei como é que não faço parte do clube de leitura aqui no Porto,
é verdade,
não é? Estou
a
falhar. Perfeito. Álvaro, o que é que, enfim, também costumo fazer esta pergunta às vezes e vou fazê-la a ti também. O que é que se pode dizer a uma pessoa que esteja a começar a escrever agora? E tu também, sendo professor, acredito que saibas motivar da forma certa. Alguém que quer escrever, que escreve, o que é que pode fazer para contornar o síndrome do impostor, se é que ele existe, e aventurar-se neste mundo literário?
Eu sugiro que leia muito, não é? Leia muito, encontre a sua praia literária. Como eu tive a felicidade, não é? já encontrar, já falámos um pouco, mas eu sugiro que leia bastante, que não tenha pressa. Muitas vezes aquilo que nós escrevemos não é bom e não há problema nenhum com isso. Pensemos na literatura como outra arte qualquer. Não sei se cantas bem, mas se eu começasse aqui a cantar, iria afastar muitas pessoas do podcast. Mas talvez treinado ao fim de 10 anos conseguia.
É uma questão de treino, não é?
Ninguém pega numa tela e de repente faz uma obra maravilhosa.
Claro.
Precisamos, na literatura também. E não ter pressa de publicar. Uma coisa é escrevermos para nós, para mostrarmos a algumas pessoas que devemos mostrar, devemos ter esses leitores zero, não é? Essas pessoas, geralmente, que não sejam da nossa família ou que não nos queiram muito bem, que é para nos dizerem,
para
nos dizerem que
para
realmente
não terem receio.
Para não terem receio, ou melhor, que nos queiram bem, por isso mesmo. Mas não ter pressa de enviar manuscritos para editoras, não ficar frustrado se as editoras não respondem. As editoras recebem centenas de manuscritos. Estou a fazer parte do júri dos prémios dos novos talentos da FNAC e nós recebemos centenas e centenas de contos, não é? Portanto, não significa que seja mau, mas também pode significar isso e não há problema nenhum. É voltar a escrever e melhorar e não ter pressa. E pensar, isso já são sugestões minhas, que podem não ser sugestões de outras pessoas que escrevem, de outros autores, de outros escritores.
Claro, queremos as tuas.
Procurar não ser demasiado explicativo, ou seja, quando estamos a escrever, deixar espaço para a interpretação, deixarmos um espaço, não adjetivarmos demais.
Essa vontade de controlar a narrativa.
Exato, não, porque o leitor quer ser desafiado, ou deve ser desafiado. E se nós vamos explicar tudo através de uma adjetivação extensa, através de contarmos tudo exatamente como é que se passou, o leitor tem uma parte muito passiva aqui. E não sei se acontece literatura nesses casos também. É outra questão que podíamos falar durante muito tempo. Mas, sobretudo isso, ter calma, reescrever, não ter pressa... Não acreditar que somos os melhores, mas também não achar que somos os piores. Tudo no seu tempo. E não é obrigatório, não é?
É verdade, é verdade. Sim. Dizias isso. Uma coisa é escrever para nós, outra coisa é publicar. São coisas diferentes, não é?
Sim.
E enquanto estiver lá a paixão da escrita, essa vai sempre acontecer à partida, não é?
Até porque eu acho que existe hoje em dia, o mercado está em ácidos, o mercado da publicação. Está-se a publicar muita coisa. Sem critério, ou com muito pouco critério. Às vezes o critério é o número de seguidores de uma página no Instagram, outras vezes...
Isso continua a acontecer, sim.
Claro, outras vezes o critério é achar que... Enfim, bom, não vou entrar por aí. Mas, é isso. Não achar que o facto de estar publicado significa que tenha qualidade.
Uma coisa é a indústria, outra
coisa
é...
Uma coisa é a indústria, outra coisa é a arte.
A arte,
não é?
Precisamente.
Há uma linha em que elas se unem, claro, mas é difícil encontrar esse equilíbrio e ter essa noção é muito importante também. E depois que a vida de um escritor não é propriamente uma vida de glamour e riqueza, não é?
não é. É pena, mas não é.
Sim,
não para a grande maioria.
E sinceramente, entre estar publicado ou não estar, a diferença que eu noto é que obviamente tenho mais leitores e as pessoas... vêm falar comigo e participo de programas e feiras e festivais, mas também há escritores que não fazem. Um dos meus escritores preferidos, que é daqui do Porto, é Hélder Gomes Cancela, que escreveu romances fabulosos, como Impunidade, As Pessoas do Drama, etc. Ele não aparece, não faz lançamentos, não vai a festivais e não deixa de ser escritor por causa disso.
É uma escolha. Tens algum livro preferido? Sempre? Livro da tua vida? Ou isso é absolutamente absurdo?
Olha, durante muito tempo foi O Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Se o lermos para além daquela leitura mais romanesca, mais superficial, conseguimos chegar a uma estrutura muito complexa acerca da razão humana versus o amor e versus a paixão obsessiva. Há uma personagem que é uma das minhas preferidas de sempre, que é a Mariana, que... é uma personagem com camadas incríveis e por muito que leia sobre ela, por muito que me falem sobre ela, eu consigo sempre chegar a outros sentidos da personagem. Eu acho que ela é a personagem principal, na minha opinião. Mas depois, bom, tenho outros livros que são referências para mim também. José Luís Peixoto, Uma Casa na Escuridão, é um livro que é um livro de referência, que já voltei a ele muitas vezes. De Walter Ugemein também há O Filho de Mil Homens, mas não só. Walter Ugemein tem uma escrita riquíssima e são livros que são todos eles preferidos.
É,
todos eles são livros preferidos. E, claro, há alguns livros brasileiros que são incontornáveis. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, penso que é assim que se chama a autora, vai ser publicado em breve e é um calhamaço de quase 1000 páginas, mas que se lê com muita vontade. Um livro que eu deixo aqui a sugestão, chegará em breve às estantes das...
É um bom livro para verão, não é? Que é assim,
pelo tema, ok, precisamos de uma grande disponibilidade mental para isso. Por isso, nesse sentido, talvez, sim.
Ok. Obrigada, Álvaro Cury, por ter estado aqui na mesa de cabeceira. Fica também o teu livro como recomendação no Brasil, Não Há Leões, livro novo. E, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade.
Obrigado,
volta sempre.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.